Paraná em Rede está de volta.
Estados do sul do Brasil registram um desempenho da produção industrial acima da média nacional. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina no quadro Sul em Destaque.
Sul em Destaque.
Rio Grande do Sul foi o estado que teve o melhor resultado do Brasil quando comparamos março deste ano com o mesmo mês do ano anterior. A produção do estado gaúcho cresceu 3,4%. Nessa comparação, Santa Catarina registrou aumento de 3%, ficando na segunda colocação do Brasil, seguida por Paraná, que teve aumento de 2,4% no período. Os números dos três estados estão acima da média nacional, que teve recuo de menos 6,1%. Com esses resultados, a região sul do Brasil foi a única que registrou crescimento da produção industrial nesse comparativo. No acumulado do ano, em relação ao mesmo período do ano anterior, a produção industrial catarinense cresceu 2,8%. Nesse comparativo, Santa Catarina está atrás do estado do Paraná, que teve aumento de 7,8%, e do Rio Grande do Sul, que registrou aumento também de 5,5%. Henrique Reichert, economista do Observatório da Fiesc, destacou que a indústria diversificada é o fator decisivo para o bom desempenho obtido pelos três estados.
Os estados do sul, eles têm uma semelhança, que é a participação da indústria nas suas economias. Todos os três estados, eles têm uma diversificação muito forte nos seus setores. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem uma relevância bem forte dos setores de alimentos, do setor têxtil, né? Mas também temos uma força muito, muito representativa nos setores de maquinário, veículos, máquinas, cerâmica, vários outros setores. Isso ocorre na região sul como um todo.
Analisando separadamente a indústria de transformação, a variação acumulada coloca Santa Catarina no quarto lugar do ranking da produção industrial por estados. Atrás também do Paraná, com 7,8%, do Rio Grande do Sul, com crescimento de 5,5% e de Goiás, com crescimento de 3,3%. O bom desempenho dos estados do Sul foi influenciado pelo resultado positivo da fabricação de máquinas e equipamentos. Só o Paraná registrou crescimento de 18,5%. O economista da Fiesc explica que a retomada mais acentuada da produção desses artigos é explicada também pelo fato dela ter sido mais afetada durante o período de crise econômica.
Esse retorno, né, dos setores de máquinas, ele é acompanhado no mesmo movimento que as famílias estão consumindo novamente os veículos, porque quando a gente tem recessão, tanto as famílias quanto as empresas, elas deixam de adquirir esses bens mais caros, mais pesados, mas no momento que a gente tem uma recuperação da economia, esses investimentos, esse consumo de bens mais duráveis, eles retornam a acontecer.
Já quando falamos da retomada da economia e das perspectivas para o próximo ano, o economista da Fiesc avalia que a indústria favorece os estados da região sul também quando o assunto é a geração de empregos.
Aqui em Santa Catarina, a gente tem o maior percentual de trabalhadores na indústria do que no Brasil como um todo. É o segundo lugar nesse ranking é o Rio Grande do Sul. A região sul, ela tem um peso maior da indústria, e a indústria é quem consegue dar esse ritmo na economia, ela é quem mais agrega valor. A lição aí da região sul seria tanto esse peso, né, industrial como essencial para a retomada da economia e também a diversificação dos setores.
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
Sul em Destaque.
Vamos empreender? A Lene Aluz hoje fala sobre organização para quem trabalha em casa, no home office.
Vamos empreender.
Hoje trago dicas poderosas para você que tem seu empreendimento em casa. Primeira coisa, tenha disciplina. Tenha uma agenda pré-estabelecida e faça cumprir todos os seus horários. Determine um período para cuidar da casa e outro para as atividades profissionais. Se tiver uma auxiliar do lar, programe as tarefas da casa com ela. Se não tiver, fale com a sua equipe, a sua família. Se tiver filhos pequenos, eles merecem uma particular atenção. Estabeleça pausas para eles, mas não interrompa sua atividade para atender aquele "mamãe". Busque um espaço de coworking para sair da rotina da casa, fazer networking, produzir fora do espaço domiciliar e conhecer novas pessoas.
O consumo de energia no Paraná cresceu 5% no primeiro trimestre deste ano.
O consumo de energia elétrica aumentou 5% no Paraná nos três primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O índice considera o chamado mercado fio da Copel, que inclui todos os consumidores da área de concessão, entre usuários cativos, consumidores livres, concessionárias e permissionárias. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira no balanço financeiro da companhia referente ao primeiro trimestre do ano. No total, foram consumidos 7.900 gigawatts-hora de energia no período, frente a 7.500 gigawatts-hora no mesmo período do ano passado. O consumo do segmento de consumidores livres, que compraram energia da Copel Geração ou da Copel Comercialização, apresentou crescimento de 5,8%, composto principalmente por indústria. O segmento registrado no mercado livre se deu em função do crescimento da produção industrial no Paraná, que cresceu cerca de 10% nos últimos meses. O presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, afirma que a meta é garantir cada vez mais energia de qualidade.
Isso é reflexo de um amplo programa de redução de custo e de melhoria de eficiência, que foi um trabalho conjunto desses 7.600 copelianos que trabalharam arduamente neste processo. E isso faz com que nós continuemos atentos para seguirmos nesse plano de melhoria de eficiência e redução de custo, mas também esses resultados nos dão a capacidade de enfrentarmos um novo momento dos investimentos da empresa, em especial na distribuição, porque nós queremos atender melhor o consumidor aqui do Paraná, prestar um melhor serviço e fazer com que a empresa continue sendo uma referência e um orgulho para todos os paranaenses.
O balanço da Copel apresentou uma série de resultados que, além de refletir o trabalho que está sendo desempenhado, possibilita que o investimento previsto para este ano seja feito com ainda mais segurança. O cálculo da companhia permite verificar a quantidade de recursos gerados, considerando apenas as atividades em operação. Esse número teve alta de 39% nos três primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, com um total de R$1,1 bilhão. Já o lucro líquido foi de R$506 milhões. Neste ano, a Copel vai investir quase R$2 bilhões, sendo que 18% já foram aplicados no reforço, expansão, modernização e melhoria dos sistemas da geração, transmissão e distribuição de energia. A maior parte desse montante foi para a área de distribuição, segmento que neste ano conta com o maior investimento da história, de R$836 milhões. A Copel também inaugurou a subestação de energia Bituruna, no centro-sul do estado, que beneficia diretamente 60 mil pessoas. A previsão para este ano é de que mais 7 subestações e cerca de 370 quilômetros de linhas de distribuição de alta tensão entrem em operação. Repórter Priscila Paganotto.
E uma decisão da Justiça que ainda vai render muita discussão, principalmente em condomínios. A Justiça liberou a criação de animais em apartamentos, caso os animais não ofereçam perigo.
Ter um animal de estimação em apartamento sempre provocou polêmica. Para evitar brigas e desentendimentos, a maioria dos condomínios residenciais proíbe a criação e guarda de animais de qualquer espécie em suas unidades. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesta terça-feira, que a Convenção de Condomínio Residencial não pode proibir de forma genérica a criação de animais de qualquer espécie em apartamentos quando o animal não apresentar risco à segurança. A professora Celina Ruth da Silva afirma que teve sérios problemas em seu condomínio. Ela conta que um condômino adoeceu e acusou os cachorros dela pela transmissão da doença.
A pessoa que causou o problema, ela adoeceu. Já foi constatado que ela estava com leishmaniose. Essa pessoa fez da nossa vida um inferno, porque os nossos cachorros, todos eles são testados, né? São vacinados. Foi feita uma contraprova. Realmente eles não tinham leishmaniose, não tinham doença nenhuma, mas o transtorno para nós foi impressionante.
José Geraldo é presidente do Sindicato dos Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal, que representa cerca de 2 milhões e 200 mil condôminos. Ele afirma que recebeu a decisão com bastante cautela.
Os condomínios precisam se adequar à nova interpretação dada pelo STJ. Não é uma decisão fácil de ser assimilada, porque o viver em coletividade depende muito do eu querer, do meu vizinho querer, da coletividade querer.
A terceira turma do STJ mudou o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, TJDF. Para a Justiça Local, a proibição de animais na convenção dos condomínios se sobrepõe à vontade individual de cada condômino. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira.
O Paraná em Rede desta quinta-feira termina aqui. Ótimo dia para você. Vamos com tudo, porque o fim de semana já está chegando, hein? Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.